respostas. E hoje eu vou fazer do jeito diferente. Tomara que dê certo aqui. Vamos fazer da rua de Londres mesmo. Passeando aqui no meio da rua, perto do hotel ainda. Ali atrás, passando dos ônibusinhos. Um lugar, vamos dizer, no mínimo diferente para o pessoal que está no Brasil aí. Um frio desgraçado. Mas vamos que vamos mandando aqui, respondendo as perguntas que foram mandadas dentro do Instagram. Toda semana a gente gira lá as perguntas, vocês vão fazendo elas e a gente vai tocando. Semana, uma semana espetacular de trabalho, né? A gente fala de corpo, mente e bolso, foi espetacular porque foi muito positivo, né? A gente acha que não deu nenhum loss dentro da semana inteira, o que é muito, muito, muito legal. Está muito positivo e a galera já está ficando cada vez mais consistente. Ponto importante, lembrando já para vocês que estão chegando agora e começando, tá chegando legal o áudio aí, Vika? O áudio tá chegando legal pra vocês, pessoal? Pode me responder aí, só pra eu saber?
Você mexendo.
Responde aí se o áudio tá chegando legal. Tá chegando? Danizinho. Pô, obrigado, Marco. Valeu, galera. Então, bora pra frente. Vamos ver aqui, então, a primeira pergunta?
Se fosse começar a empreender sem ter dinheiro, por onde começaria hoje?
Se fosse começar a empreender sem ter dinheiro, Luiz, por onde que você começaria hoje? Aprendendo a vender, tá? Eu acho que esse que é o ponto mais importante, como você faz para vender coisas. Porque empreender, no final, você tem que pensar que é realizar, executar. E não tem como você executar alguma coisa se você não conseguir comercializar aquilo. Vender mesmo na veia, tá? Quem tem habilidade de venda consegue fazer da vida aquilo que ele quiser. Essa é a pura verdade, tá? Agora, com o que você começaria a vender, Luiz? Eu vou te falar, se eu não tivesse nada, nem um centavo, isso são etapas. Você tem que pensar, eu imagino o mundo e minha vida como se fosse um joguinho. Um joguinho de videogame, tá? E que eu entendo o conceito de que eu tenho que passar fases. Não adianta eu querer bombar, tá? Bombar de uma hora para outra. Isso nunca funcionou na minha vida, não faz sentido. Nossa, ia ser louco a gente andar naquele carrinho lá e vir aqui fazendo a live. Não, deixa, agora foi. Vai tocar som, mas ia ser louco. Para amanhã talvez a gente faz essa, que ia ser legal. Pensem comigo, eu acho que tinha um jogo antigamente chamado Top Gear, que era assim, você andava num carrinho e disputava uma corrida. Só que teu carrinho era uma merda. Você sempre começava num carrinho básico. Você não era bom, você tinha que sofrer para chegar entre os primeiros, mas sofrer. E conforme você ia ganhando, você ia colocando coisas no teu carro. Você ganhava, trocava um pneu, ganhava de novo, trocava um motor, ganhava de novo, trocava qualquer outra coisa, um aerofólio. Isso ia deixando o teu carro mais rápido, mais estável, ia sendo mais fácil ganhar. E quanto mais você ganhava, mais fácil era ganhar mais ainda, tá? Eu enxergo a vida assim. Desse modo, eu começaria vendendo rua. Eu falo isso direto. Eu ia pra rua, se eu tivesse um zero, ia pra rua vender qualquer coisa. Qualquer coisa que você imaginar, porque eu sou capaz de vender aqui, com o meu inglês meia boca, eu sou capaz de pegar aqui e começar a vender aqui, com certeza absoluta. Eu me viro aqui em Londres vendendo coisa na rua, com certeza. Tá? Se eu tiver alguma coisa legal pra vender, eu duvido que essas pessoas que estão aqui, ó, passando aqui do lado, eu duvido que eles não comprem de mim. É impossível eles não comprar de mim. Por quê, Luiz? Porque eu vou gerar valor pra eles, e se eu gerar valor pra eles vão reconhecer. É assim que funciona a lógica. Você entende? Eu começaria vendendo na rua, depois eu passaria já pra internet de cara. E aí na internet é terreno fértil, né, gente? Aí dá pra vender muita coisa e fazer muita coisa diferente. Tá, Luiz, e o trade? Você não falou no trade? Lembre-se que eu ia ter que preparar meu carrinho. O trade pra mim é muito bom e muito fácil agora. Agora, né? Meu carrinho já é bom. Agora, pro começo, pra quem tá no zero ali, não iria por esse caminho, não. Eu acho que era uma ferramenta para quem já tá andando, tá? Eu acho que esse é o ponto de vista. Vai lá, Vika, próxima pergunta.
Luiz, fala um pouco dos seus sonhos. Poderia falar pra gente?
Ah, pera um pouquinho, vou corrigir aquela ali ainda. Tem um detalhe ainda dentro daquela resposta. Porque o que eu resumi é aquilo que eu falo sempre. Comece afiando o machado. Luiz, eu ainda tô no zero e quero derrubar uma árvore. O que que eu faço? Começo afiando o machado. E quando que eu começo a bater na árvore? Quando o machado já estiver extremamente afiado. Enquanto não estiver afiado, não bata. A regra é tão simples, né? Vai.
Luiz, fala um pouco dos seus sonhos. Poderia falar pra gente um que ainda não realizou?
Falar um pouco dos meus sonhos eu acho que fica fácil, né? Isso aqui, ó. Sempre foi. Meu sonho desde criança era não ficar parado num lugar, não ter uma cidade para chamar de minha, viajar pelo mundo, ficar nos melhores hotéis, viver o melhor da vida. Sempre foi isso. Você entende? Eu sempre sonhei com isso. E alcancei. Tá? E alcancei. E agora, Luiz, teu sonho futuro? Fazer mais. Eu não tenho um gol claro, sabe? Eu não tenho um objetivo claro, específico, que obrigatoriamente me mudaria todo o destino agora. Eu falo que eu tô num momento de realização plena, que eu quero que continue assim e aumentando. Tá? Eu não tenho aquela um objetivo claro na cabeça, não agora, pelo menos, não no dia de hoje. Vai lá, Bica. Eu não vou trocar essa porra, não, Bica. A Bica tá andando com a porra de um pintão na mão aqui, ó. Chacoalhando e falando, pô, usar essa porra aqui, vai que é mais fácil. Imagina eu andando aqui com esse negócio, as pessoas vão falar, acham que eu sou louco. Mais louco eles acham você andando com essa porra sem o celular na mão.
Eu vou parar aqui pra fazer as
coisas. É ridículo o que você tá fazendo, é ridículo. Mas eu entendi a tua ideia, mas ficou uma merda. Vai lá.
Luiz, com todo o respeito a Ju, mas ficou gato com esta de 20.
Ah, mas eu sou gato já sem ela mesmo, Ted Ehring.
Luiz, você viaja com sua família e sua equipe. Como você escolhe quem vai com você?
Isso é legal. Luiz, você viaja com a tua família? Desde sempre. É isso que eu tenho mais orgulho, sabe? Uma coisa engraçada que eu falei essa semana, eu não lembro em qual das lives, e ela é muito marcante. A situação foi assim. Alguém me perguntou sobre... Ah, mas sobre família e tudo mais. E eu falei que um dos maiores orgulhos que eu tinha... Ah, que maluco. Vamos fazer um daqui, isso aqui vai ficar muito Instagramer. Olha que beleza, que a gente para do lado do telefone e fica aqui, ó, fazendo um telefone de Londres. Quer trocar pra segurar aqui? É nesse daí mesmo? Nessa porra?
Acho que é melhor.
Vamos testar, vamos ver se dá. É um teste. E eu falei que... Eu não mudei só minha vida com essa loucura. Eu mudei a vida da minha família inteira, né? Por exemplo, da Ju. Que ela trabalhava 12 horas por dia dentro de uma clínica odontológica. O tempo todo. E cheio de pepino. E quando a gente fez essa outra lógica de vida, ela pôde viajar comigo, né? Ela pôde viajar comigo pra... pelo mundo aí. O Tutu, quando ele tinha 14 dias de vida, ele já começou a viajar. 14 dias. E aí ele passou viajando pra tudo que é canto. E o que acontece? Quem que vem comigo, geralmente? A família, né? Às vezes vem gente de fora, da própria empresa, mas como... por acaso. Mas quem anda comigo normalmente ali nas viagens, no dia a dia, é a família, né? Hoje acaba a gente tá por todos os lugares. Aí foi assim, o Carlos entrou no meio do caminho, depois entrou a Vika e a gente foi virando uma família. É só uma família maior. E esse pessoal que vem sempre. Aí tem alguns amigos que também acabaram virando parte da família. Então vocês vêm direto aí o André, a Gleice, o pessoal que é o Neném, que acompanha a gente sempre. Aí o pessoalzinho que virou grupo mesmo, né? E eles passam bastante com a gente, bastante mesmo. Vai, Vika.
Fazer algo até dar certo, é persistente ou resiliente?
Fazer algo até dar certo, é persistente ou resiliente? Você só vai descobrir quando eu chegar no final. Deu certo? Você é resiliente, tá? Deu errado? Você é teimoso. E persistente, Luiz? Você só é persistente se você estiver fazendo alguma coisa que não deu certo ainda, mas o vetor é positivo. Estou fazendo exercício todos os dias e estou fazendo dieta. Não estou com o corpo que eu quero ainda. Mas o vetor obriga que você vai chegar lá. Tá? Não estou fazendo dieta nenhuma, não estou fazendo exercício nenhum e quero estar com o corpo que eu quero e não estou ainda. Mas eu vou... Eu sou resiliente, não vou desistir não. Era melhor desistir, porque você vai continuar uma bolinha, porque não tem como mudar isso, porque teu vetor está negativo. Beleza? Então isso daí é tudo sobre questão de vetor, pra onde tá apontado. Eu acho que faz bastante sentido, né?
Luiz, você...
Fica, você desistiu da parada aí?
Não, que você tá mandando, eu preciso parar, eu não quero apertar o botão de desliga tá. Enquanto eu
vou. Não, tá, deixa isso aqui. Toma banho, Vika. Vai, próxima pergunta.
Luiz, você sempre viaja para um lugar. Como escolhe esse lugar? Tem que ser sempre a trabalho?
Não, eu escolho a... Conta aí quando a gente escolhe o lugar. Cara, a gente olha assim e fala, quer saber? Vamos. Luiz, não pode ser tão louco assim. É exatamente assim. A gente, por exemplo, agora, a gente não sabe pra onde a gente vai depois. Eu sei que eu vou passar na França, mas não sabemos. Depois a gente vai pra outro. Essa é a coisa que mais valorizo de tudo. Não é o dinheiro em si, as coisas que pode comprar, mas a liberdade que ele proporciona pra você, né? A gente tem essa clareza. Cada dia a gente tem mais clareza sobre isso, na verdade. Tá? Cada dia mais clareza.
Luiz, qual foi a sua maior dificuldade para a transição de carreira?
Qual a maior dificuldade para a transição de carreira? Vou falar a verdade, e olha que vindo de mim, que me conhece, sabe que isso é doido, né? Era o medo de jogar fora tudo que eu tinha feito. Era essa a maior preocupação. E o que eu tinha feito? Olha que louco. Eu tinha feito 4 anos e pouco de faculdade, alguns cursos de aperfeiçoamento e tudo mais dentro de carreira, né? As tal pós-graduações, era isso que eu tinha feito. E eu considerava que isso era alguma coisa. Mas não era, era um lixo completo que não servia pra porra nenhuma da minha vida, que eu não gostava de fazer, que eu não tinha prazer mais de fazer, que eu não queria mais estar ali, que eu não ganhava quanto eu merecia, que eu não tinha o estilo de vida que eu queria. E eu não queria perder isso. Que louco. Eu devia ter jogado isso tudo pra cima muito tempo atrás, ter vivido a vida que eu sonhei. Imagina se eu tivesse até hoje parado lá, né? Mas o medo me bloqueou. E olha, não é o medo de não ter nada e vai que não dá certo. Era o medo de ter alguma coisa que chamava diploma e que eu achava que significava algo. Não significava nada, era uma porcaria completa, você entende? Era um absurdo completo. Eu acho que essa é a resposta. Eu vou te falar que geralmente, olha um Aristoners aqui, Vic. Eu acho que é mais fácil, geralmente, você mudar de carreira quando você tá na merda. Por quê? Porque você tem pouco a perder, né? É mais difícil quem tá bem trocar de área. É um pouco mais complicado. Isso, a minha quebra inicial, né, empresarialmente falando, me ajudou bastante. Eu já estava ferrado mesmo financeiramente. Ali eu não tinha muita escolha. Eu tinha uma outra habilidade, eu tinha um outro conhecimento, eu acreditei naquilo, eu acreditei que aquilo ia ser diferente. Não se esqueça, gente, que eu comecei na Bolsa quando tinha 400 mil pessoas. 400 e pouquinho. Né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a fazer palestra, isso já é anos depois que eu comecei a fazer palestra, explicar o que era o mercado para as pessoas, eu lembro que a gente fazia um slide e tinha 450 mil pessoas. Eu falava que tinha mais gente no Brasil na cadeia do que na bolsa. Era 700 mil presidiários para 450 mil pessoas investindo. E eu falei, vai crescer. Nos Estados Unidos é mais da metade da população. Aqui vai crescer muito, muito. E geralmente as pessoas falavam, eu duvido. E a gente foi para 5 milhões, né? Chegou em 5 milhões de pessoas. Tá certinho aqui, Vika? Boa. Vai, pode perguntar.
Eu já tinha caído ali. Dinheiro para viajar o mundo, mas tenho medo por não falar inglês.
Luiz, eu tenho até condições de viajar pelo mundo, mas eu não sei falar inglês. O que você diria? Eu te diria que na Espanha eles não falam inglês, tá? Em Portugal também não. E olha, no Japão também não fala porra nenhuma. Quem é que me acompanha? Que mora no Japão, que mora na Espanha, que mora em Portugal. Acredita em mim, ninguém fala inglês. Esse é o primeiro passo, tá? Segundo, que nem eu falo inglês. Falo inglês, mas é aquele inglês bem, bem, bem que só... Olha, pra me comunicar. Meu inglês é uma merda. Um lixo, tá? Mas eu não tô indo por eles. Você entende? Eu tô indo por mim viajar. Eu tô indo por mim. Você se vira na hora. Eu acho engraçado que a maioria das pessoas conseguem conviver... Vamos voltar para aqui, Vicas. A maioria das pessoas conseguem conviver e ficar confortável com os problemas que a gente tem na vida por aí. Vai colocar como dificuldade não falar inglês para viver a vida que você sonhou? E talvez você descubra viajando que nem era teu sonho viajar. Eu vejo muito caso assim, de pessoas que me acompanham, que têm condições e que no meio do caminho ele descobre que ele viaja um pouco e ele fala, mas nem é isso que eu quero da vida. Nem é isso. Aquilo ali representa pra mim, não necessariamente representa pro outro, entende? Pro outro talvez não signifique nada. Vai lá, Vika, próximo.
Pergunta da Thali.
Da Thali? Não, da Thali não, você tá de piada que é da Thali. Vai. Vai tomar banho, cara. Agora virou estilo Gossip Girl, né? Thali, vai dormir, Thali, vai pro inferno. Como que eu vou saber da princesa Kate, criatura? Não tenho a menor ideia. Falar a verdade, a Juliana me falou essa parada hoje. Aqui eu não vi nada. E olha que eu leio o jornal daqui, ó, no meio da rua e as coisas, eu não... Acho que é só fofoca mesmo. Deve ser fake news. Que pergunta da Thali, hein? Puta que lá, né? Que parada.
Juros negativos, inflação baixa, sem crescimento. Qual a solução para o Japão?
Então, essa pergunta é um pouco mais profunda, gente. Para mim, o Japão... Ele só colhe hoje o que foi plantado lá atrás, né? O Japão, ele não tomou decisões econômicas que fizeram ele crescer e virar a segunda maior economia do mundo. Ele foi dragado por decisões tomadas pela primeira economia do mundo. o Japão não cresce através de força própria, tá? O Japão cresceu através de dinheiro injetado, olha que bonito esse negócio. Dinheiro... É bem bonito mesmo. Legal aqui, ó. Negócio de arte. Ele cresceu através de dinheiro injetado pós-guerra, dentro daqueles acordos americanos para estimular a pós-guerra, né? Tanto o plano Marshall na Europa como o plano Dodge no Japão, que era colocar dinheiro americano dentro para girar. Só que isso tem um detalhe: dinheiro no Japão era o quê? Dólar. Dólar sobrando ali dentro, o que acontecia? Fazia uma questão de força fake do povo japonês, que eles tinham muito dólar na mão e eles começaram a comprar ativos fora. Isso obviamente em algum momento se provou ser fora da realidade. Os Estados Unidos forçou com que o Japão diminuísse a taxa, diminuísse a guerra monetária, vamos chamar assim. O que quer dizer que o Japão valorizou o ien, saiu lá dos seus 300 e pouco por dólar para 100 e pouco, que é o que está hoje. E aí ferrou, porque daí o Japão não tinha força para exportar. Lembre-se, gente, que antigamente a gente tinha produtos japoneses. Panasonic, Sony, era muito normal. Os carros japoneses, hoje em dia, está ficando cada vez mais raro. Está ficando cada vez mais difícil a gente consumir produtos japoneses. O melhor celular que a gente mais usa, ou é americano, ou é coreano. Ou é iPhone, ou é Samsung. Repare que a Coreia roubou esse lugar. A LG, a Samsung, roubou o lugar do que era antes da Sony, da Panasonic. A Apple roubou o lugar que antes vinha de produtos tecnológicos japoneses, e assim foi, tá? O que acontece no Japão? Ele já tem duas décadas perdidas, tá? O Japão só tem uma chance, ele nunca mais vai retomar a posição financeira que ele tinha. Isso por quê? Porque ele não tem as bases necessárias para virar uma superpotência mais. Porque ele não tem população, tá? O que quer dizer não ter população? Não tem mercado consumidor. Segundo, virou caro. O Japão envelheceu e ficou caro. Olha, é que eu vivo muito ali, né? Eu vou muito pro Japão. Gente, você tinha que ver a média de idade do Japão quando você sai na rua. É a mesma coisa que acontece com Portugal, é igualzinho. O Japão e Portugal têm essa característica muito clara. O Japão ainda é melhor porque é mais rico. Mas acontece uma coisa muito parecida com esses dois lugares. Não tem público consumidor, não tem. E não tem pra onde ir. Tá. O Japão tem uma saída. Agora, abrir as fronteiras em algum momento e trazer gente nova pra lá. Né? Trazer gente pra mudar pra lá mesmo. Ele precisa do imigrante, urgente. Só que tem um detalhe. Pensa um país fechado, culturalmente fechado, com uma língua difícil. Como é difícil para você trazer imigrante? É engraçado que aqui na Inglaterra, eu estava notando isso, que também é parecido, né? Ó, um país pequeno, que tem pouca gente, pouco público consumidor. Você já parou que é parecido com os outros? Tem imigrante em tudo. Todos os lugares que você vai aqui, todo mundo que te atende é imigrante. 100% dos casos, não há nenhum caso que um britânico vai te atender aqui. É tudo imigrante. O que quer dizer? Que se não tivesse esses imigrantes, não teria nem como as pessoas trabalharem ali. Não teria aquela vaga. Tá? O que o britânico está fazendo? Pergunta da Vika. Na sua maioria, ele está trabalhando de terça-feira até quinta-feira. Ela sabe disso, porque ela vive isso aqui no escritório. Ele trabalha de terça a quinta, das 9h30, 10 horas da manhã, até as 3h30 da tarde. Tá? E se ele for mandado embora, ele vive do dinheiro de auxílio do governo. É isso que o britânico... Estão vivendo as costas... É o normal, é assim. É assim. Tá, Luiz, mas por que a Inglaterra ainda sobrevive e consegue se manter? Simples. Eu falei hoje pra ela, porque a Inglaterra sempre foi o pirata do mundo. A Inglaterra nunca produziu nada, ela nunca foi o primeiro em produzir nada. Nada. Ela não tem grandes marcas, ela não tem grande tecnologia, mas ela é em roubar coisas do outro lugar pra trazer pra cá. É o entreposto do mundo. É o entreposto do mundo. Engraçada palavra Londres. Londres, eu tava falando pra eles, não quero dar aula de coisinhas, né? É porque eu gosto de ler sobre isso. Londres vem da palavra longínquo. O que era longínquo? Há 2000 anos atrás, aproximadamente, na época de Cristo mesmo, aconteceu uma coisa bem interessante. Os romanos começaram a pegar toda a Europa, né? Tô falando de Império Romano, pra tudo que é lado eles começaram a abordar. E pararam bem para leste da o que eles conheciam, parte mais leste que eles conheciam, pararam numa ilha, descobriram um lugar, uma ilha, e essa ilha tinha uma característica muito interessante. Tinha um rio muito grande que entrava numa beira dela e que esse rio era quase como uma proteção. Pensa lá, gente, como é importante proteção. Era uma proteção pro local. Ele vinha do mar, largo, grande, e protegia. Por quê? Era fácil. Você pegava a cidade, construía ela um pouco para dentro do mar, para fora do mar, perdão, para dentro do continente, e colocava alguns fortes na entrada lá. Não tinha como alguém invadir aquilo e não tinha como alguém fugir de lá, porque era muito estreito para sair, porque é um rio, se o cara tentar, você arrebenta ele. E assim eles fizeram um entreposto comercial, longínquo, ao lugar, o posto intercomercial que ficava mais longe, mais distante de Roma. Isto veio a virar o Reino Unido, virou Londres depois. É engraçado que muita gente não entende que Londres em si, a City of London, ela é um negocinho pequenininho, que é só um mercado financeiro praticamente da cidade, tá? Onde está a grana. Porque o resto do que as pessoas conhecem de Londres é conhecido como Westminster, cidade de Westminster. Mas olha que interessante como isso vai moldando o mundo. Como eles tinham, era uma ilha, não tem como produzir muita coisa, eles pegavam coisas de outros lugares, especiaria das Índias, trazia para cá que era um entreposto. Aí, tráfico negreiro, que houve muito tempo, eles comercializavam. E é tudo eles comercializavam. Quem fez as grandes navegações? Portugueses e espanhóis. Depois os holandeses começaram a fazer. E os ingleses nunca precisaram fazer, nunca. Eles saqueavam os navios via pirataria desses outros e inventavam a regra. Os ingleses viraram o ruler do mundo. Eles viraram quem faz todas as regras. A regra do futebol é dos ingleses, mas todas as outras praticamente são. Luiz, inventa, acha alguém aí para fazer regra. O inglês. Por quê? Porque ele não produz. A única coisa que teoricamente veio da Inglaterra foi a Revolução Industrial, né? Que surge aqui. E a partir dali sim que daí eles viram um ruler total. Por que que hoje eles vivem? Porque você tem que imaginar o seguinte, Londres, não, a Inglaterra não produz nada, ou muito pouco, mas grande parte do dinheiro do mundo flui através de empresas offshores baseadas por poder inglês. Lembre-se, há pouco tempo atrás tinha uma coisa chamada Bretton Woods, Acordo Bretton Woods, que na verdade era, o dólar era atrelado, as moedas e tudo mais, atrelado ao ouro, tá? Ao ouro, uma cesta de moedas atrelada ao ouro, 35 dólares por onça de ouro. Isso fazia que o poder ficasse todo na mão dos americanos. Mas os ingleses, que eram a potência prévia, pensaram assim, eu vi que eu vou sentar aqui num lugar, pensava assim, peraí, mas eu não vou perder o meu poder. Como que eles fizeram? Olha a sagacidade. Eles acharam uma forma de dinheiro de pessoas que queiram não ficar na mão de americanos, da regra americana, que ele pudesse ficar seguro por aí, que ele pudesse girar por aí. Ah, vou sentar lá no cantinho. Lá. E aí eles fizeram lógicas de offshore. Peraí, eu tenho ilha no Caribe inteiro. Pode ver tudo, ilhas Caimã, ilhas, tudo aquilo que você vê no jornal. Ilhas Caimã, Jersey, Bahamas, todas essas ilhas que ele tinha pelo mundo, porque era um dos maiores impérios do mundo mesmo. Ele pegava essas ilhas e colocava um banquinho lá. E eles foram fazendo o que chamavam de Shell Company, montando essa Shell Company por tudo que é canto, o rico caía ali. Esse era o jeito deles controlarem a moeda, sem ter o poder de controlar a moeda. Adivinha o que aconteceu? Hoje, as maiores empresas do mundo, Apple, Amazon, Walmart, grandes empresas, todas as pessoas do mundo que têm uma condição financeira muito boa, todas estão expostas a essa lógica de dinheiro que está na mão do britânico. Não porque está aqui em Londres, mas porque pertence a uma antiga ilha britânica que, óbvio, no final, é Londres. Você entende o conceito? E o Japão não tem esse potencial de ser uma indústria forte financeira. Nunca teve. E é engraçado sobre isso. Ele tanto não teve que até hoje o mercado futuro japonês ele é feito em Singapura. Não é louco? Ele abriu mão disso, tá? Ele abriu mão disso. E aí para ser um... Nossa, essa foi longa, né? Eu acredito que o Japão, a partir... Desde 1980 para 90, até final de 80 para 90, a ideia é que ele diminua cada vez mais. Hoje ainda é uma das grandes economias do mundo, mas eu não vejo o Japão como a segunda, como é agora, terceira, quarta, quinta economia do mundo nos próximos anos. Vai decair de uma forma considerável, infelizmente. É mais pelo modelo dele, tá? Você tem que imaginar o seguinte. Países envelhecidos tendem a passar por apuros. Quais? Inglaterra, Europa em geral. alguns países ricos asiáticos, tá? Eles vão passar por apuros. Luiz, quem tende a se dar bem? Quem tende a se dar bem são países populosos e, para mim, populosos e abertos. Eu não acredito em ditadura, eu não acredito em coisas que não há liberdade. Não é que eu não acredito porque eu não acredito. Não vai para lugar nenhum. Essas coisas não vão para lugar nenhum, tá? Isto posto, minha visão hoje, em termos de crescimento muito grande, está virado para a Ásia, sem dúvida, mas mais para a Índia, por exemplo. Eu estava falando ontem com um indiano aqui, ele chegou há 6 meses aqui. Ele conversando, que eu fazia da vida, e eu comecei a conversar, e ele, tá, mas você viajou pro mundo inteiro. Pra você, qual que é o país que vai mais crescer em termos financeiros? Eu falei, a Índia. E ele deu risada, ele falou, mas você tá louco, você tá maluco, eu acabei de sair de lá porque não tem trabalho, não tem coisa nenhuma. Eu falei, sim, mas tem quase 2 bilhões de habitantes num lugar aberto, e que a hora que o dinheiro começar a fluir, vai fluir pra lá. Por quê? O que vai acontecer no mundo agora? Você tem que imaginar assim, ó. O mundo viveu, você lembra da tua escola, viveu com globalização até pouco tempo atrás. Era a história de globalização. Era todo mundo junto, dinheiro junto, não importa onde você estivesse, o que você produzisse, esparramava pelo mundo inteiro. O que, que você descobriu durante a pandemia? Você descobriu que se você com a globalização, onde cada um produz uma coisa e você junta num lugar, se você tiver um problema e não vira uma peça, você trava toda a construção e toda a parte financeira do mundo, tá? E aí as pessoas começaram a pensar assim, tá, e se em algum momento a China decide travar a parte de exportação deles? Ferrou. Tá. E óbvio que agora o mundo está dividindo em 2 polos. O polo livre, vamos chamar assim, o polo democrático. O polo democrático e o polo não democrático, tá? Ditatorial. E aí, se você colocar numa folha de papel, polo democrático, polo ditatorial, você consegue marcar todos os países escritos ali do lado, com certeza absoluta. Você consegue sentar e colocar cada um. Para mim, a guerra vai ser assim. Aí pensa o seguinte, vamos pensar do lado democrático, que é capitaneado pelos Estados Unidos. Pela Inglaterra também. Pensa o seguinte, eles precisam de mercado consumidor, eles precisam de gente que tenha dinheiro, que compre, precisa de coisas. E eles têm o dinheiro. Aonde você acha, na parte democrática, muita gente para consumir? Na Índia. Na Índia. Você entende? A Índia, a população de trabalhadora da Índia, gente, está em torno de 23 anos de idade de média. O Brasil está quase o dobro. A Índia é jovem. Você entende? Este é o lado. Óbvio que, pro outro lado, quem vai capitanear o consumo do outro lado? A China. Tá? Vai pergunta, Vika.
Luiz, como controlar a ganância no começo do trade?
Nossa, alguém falou nosso endereço aqui ainda, Vika. Luiz está na Convent Garden, esquina com a Russell Street. Que é, Vika?
Como controlar a ganância para quem está iniciando?
Como controlar a ganância para quem está iniciando? Troca ganância, vamos trocar a ganância para ambição. Tá, Luiz, qual a diferença de ganância para ambição? Que o ganancioso acredita em retorno fácil. Tá? O ganancioso acredita em retorno fácil e rápido. Luiz, me dá um exemplo melhor? Vou te dar um exemplo melhor que vai ficar bem claro. A pessoa que é ambiciosa. Ah, eu quero ter um corpo legal e definido. Ele é ambicioso, ele quer ter um corpo melhor, do top, do top, do top. O que ele faz? Ele sabe que isso demora a longo prazo e vai todo dia regrando sua dieta e seu exercício. Quando que ele vai ficar com esse corpo? Em anos. Tá, Luiz. E o ganancioso? O ganancioso compra uma pílula mágica pela internet, toma ela, pega a melhor academia que ele puder e paga um ano, vai pra academia, levanta supino de 110 quilos, que ele não consegue levantar nem a barra, o supino cai na barriga, no peito dele, leva ele pro hospital, no hospital descobre que aquela porra que ele bebeu daquela pílula piorou a situação e ele morre em 30 minutos. O ganancioso sempre morre em 30 minutos. O ganancioso tem o vetor virado para baixo. Ele sempre vai virar zero. Não importa quanto o ganancioso tem. Ele vai voltar a zero. Ele vai voltar a zero. Luiz, mas ele tá com 1 bilhão. Ele tá com 1 bilhão, mas com o vetor virado para baixo. Calma, ele vai voltar para zero. Luiz, e o ambicioso? Ele tá quebrado. É, mas ele tá quebrado, mas é ambicioso. Ele tá com o vetor apontado pra cima. Ele vai bombar. Simples assim. O problema é no trade, no dia a dia. Você faz qual dos dois? Você quer ganhar consistentemente, de pouquinho a pouquinho, por toda a tua vida? Ou você quer dar a grande tacada da tua vida agora e quebrar tudo? Porque essa é a diferença. Você entende? Essa é a diferença. Lembrando que quem está acompanhando o aplicativo, você está vendo o resultado ali. Ah, Luiz, mas acaba de... é pouquinho por dia. Mas é todo dia. Você entende? É melhor do que muito agora e nunca mais. Não é óbvio? Lembrando, gente, que semana que vem, segunda-feira que vem, não essa, na outra segunda-feira, não lembro que é, dia 12? Dia 12 de fevereiro, a gente começa um evento muito diferente, né? Que vai ser o On The Road. O On The Road eu vou operar 24 horas por dia, durante uma semana inteira, buscando 50 gains, perdão, buscando 200 gains mais um, é o gain do mês em uma única semana. E eu falei que em um único dia eu vou fazer 50 ganhos. Aí vai ser diferente, uma pegada diferente. Vai estar aberto para todo mundo, quem quiser acompanhar aí. Tem algum lugar para eles acharem?
Só vai mandar link.
Ah, o pessoal tá mandando aí no chat para vocês, quem quiser se inscrever. Beleza? A gente vai falando essa semana inteira para vocês também. É só para vocês verem outra forma de fazer, outra forma de operar. Vai, Vika.
Luiz, valeu pelo ensino. Saí de um trabalho semana passada e no mesmo dia comprei uma máquina e comecei a vender frango. Só o feedback top. Engraçado que eu entrei para a tribo para aprender trade.
Cara, quem que é mandou isso?
Medina Allen Filman
mandou. Cara, isso é tão legal. Vika, arruma esse negócio aqui pra gente, para eu colocar. É tão legal isso, cara. Porque as pessoas não entendem que a tribo não é um lugar para fazer trade. Tá? A tribo é um grupo de pessoas que tem a mesma filosofia, trabalha junto, se dedica junto para ter mais vida, para ser mais livre. Não importa por onde você está começando. E eu falo da história do vender bombom na rua. E tem gente que fala, mas não faz sentido. Eu vou estar com vocês para você me ensinar a vender bombom na rua? Ué, se você não sabe vender bombom na rua, sim. Sim, porque eu consigo vender. A pergunta é, você consegue vender? E ela fez, ela ou ele, eu não sei se é menino ou menina aí a história. Deu, Vika, tá bom. Deixa eu colocar aqui. Só baixa um pouquinho pra mim. Ela colocou algo assim. Não consegue baixar? Tá, mas daí me ferra. Vamos pôr um pouquinho mais longe aqui. Vamos virar aqui, ó. Ver se vai dar. Legal. Ela colocou assim. Ah, você falava da história de empreender e falou um dia de vender frango. E tem gente que tira sarro disso. Sabe o que ela fez? Foi lá e comprou a máquina de frango. Ela foi lá e comprou a máquina de frango. Cara, olha que loucura. E ela tava dando feedback. Por quê? Porque tá vendendo. Porque tá lucrando, e o detalhe, largou o emprego. Simples. Então imagina, você tá num emprego, num lugar que você odeia, numa coisa que você odeia, fazendo o que você detesta, tá? Ganhando quanto você não quer. Você acha que você merece mais. De repente, você decide fazer diferente. Você dá uma chance pra tua vida, você dá uma chance pro teu destino, ouve um maluco e faz aquilo que o maluco fez, porque o maluco mudou a vida dele assim. Não é interessante? O maluco mudou, falou, você fala, eu também vou mudar. É um cálculo básico. Um frango custa em torno de R$20, alguma coisa assim. Quando você compra em quantidade é mais barato ainda. Quando você assa essa merda e vende é de 50 a 60, dá 20 a 30 reais de lucro por frango. Você põe tudo naquelas televisão de cachorro. Se você vender aquele negócio 10 por dia que você vende, 10, vai dar em torno de 250 reais de lucro líquido. Como final de semana é um pouco mais, vamos dizer que na média ficou 20 por dia. 20 por dia, nós estamos falando de 600 frangos no mês. 600 frangos no mês, ela ganhando R$20 por frango, né? Nós estamos falando de 12 mil reais vendendo frango. E o que vai acontecer? Ela depois vai vender a maionese, porque ela vai catar e vai colocar do lado e falar, mas e se eu fizer também a maionese? Porque pensa o frango que não vende no final da noite. O que eu vou fazer? Pô, não tem o que fazer com aquele frango que não vende? Tem. Eu pego aquele frango, desfio todo ele, faço um salpicão e vendo maionese e salpicão. A melhor da cidade ali do lado. Quer comprar o frango? Vai com a maionese junto, não quer? Custa 20 a maionese, que você não pagou nada. Por sinal, já que você tá ali, por que você não põe uma máquina de arroz daquelas japonesas, grandona, industrial, e deixa ali do lado? Porque as pessoas talvez descobrem que não precisa nem comprar o arroz. Porque você entrega ali baratinho pra ela. Aí você corta uns tomates, vende um negócio, coloca ali no caminho e fala, você quer levar a salada junto? Por sinal, agora a gente tá vendendo aqui também, se você quiser, tem uns packzinhos de cerveja e tem uns packzinhos de coisa. E olha, a gente tem também aqui, e aí vai. Porque com a outra parte do frango você pode pegar um pedaço, preparar, fazer algumas esfirras, aquelas que são congeladas, congela. Aí ela deixa no caminho e fala, olha, se quiser pro lanche da tarde, nós temos esfirra congelada aqui. Tá? E na mesma qualidade do frango, você pode levar para casa. E daqui a pouco ela tem um comércio. E um comércio hiper lucrativo. Quando ela tiver um comércio hiper lucrativo, vai ter um amigo que tá na mesma merda. Vai olhar para ela e vai falar, pelo amor de Deus, eu preciso de uma oportunidade. Você ganhava R$2.500 como advogada. Você ganhava R$2.500 aqui com carteira assinada. E tinha aquela vida medíocre, horrorosa, que eu também tenho. Como você saiu disso? Ela falou, vendendo frango, filho. Não, mas como assim? Você é advogada, você é doutora. É, agora eu não sou mais doutora, agora eu sou feliz. Agora eu sou feliz, eu sou produtiva, eu sou rica agora. Eu resolvi deixar, eu não sou mais doutora. Esquece. Agora eu sou rico. Rico. Quer fazer? Não, porque eu quero fazer uma junta. Então é simples. Simples, ó. Eu vou te passar tudo, exatamente como eu faço tudo. Todos os fornecedores, tudo. Tudo. Custa X. Então você vai montar lá, tudo que você ganhar daquela parte, 5% é meu. Isso chama franquia. Você vai lá na BMA, na... Meu Deus, até esqueci o negócio. Associação Brasileira de Franchise. ABF, Associação Brasileira de Franchise. Descobre como faz um COF. Faz a porra de uma franquia e daqui a pouco você virou o rei do frango. Né? O rei do frango. Porque é assim que a cabeça funciona. É assim que a mente funciona. É assim que a gente tem que trabalhar. De uma forma empreendedora, fazer diferente. Tá? É isso que eu quis dizer de vender bombom na rua e de vender frango. A minha cabeça está na solução e não no problema. Eu penso o tempo todo na solução e não no problema. Hoje a gente estava ali no Bottle Market. Ali vende tudo, tudo. E tudo do melhor. É maravilhoso. Um dos melhores lugares do mundo para comer. A Vika chegou e me cutucou e falou assim. Se fosse para vender qualquer coisa aqui, você ia vender o quê? Eu falei, eu ia vender pastel. E vender pastel. Por quê? Porque não tem. Tá? O que não tem no Bottle Market? Tá? O primeiro, pastel. Segundo, lugar vazio de brasileiro. São as duas coisas que não tem no Bottle Market. Porque 70% é brasileiro. 70% é brasileiro. Rodando ali. Tá? Mas brasileiro vai comer pastel? Vai. Vai, porque brasileiro que viaja não aguenta comer a comida e a gororoba que tem nesse lugar. Se ele vê um pastel na casa do caralho por 20 pounds cada pastel, o corno vai comprar a porra do teu pastel de ar. Ela vai comprar, ele vai comprar. E bomba! Pastel é baratinho de fazer, lucrativo pra cacete. Ia bombar no Bottle Market de uma forma bizonha. Eu ia fazer pastel de fish and chips. Ia bombar. Não tem como errar. Não tem como errar essa parada, filho. Não tem como. Vai, Vika.
Luiz, você faz o exercício de ler o que a pessoa está realmente falando, mas não é... Oh, bosta. Deixa eu pegar outra. Desculpa. Como você se sente hoje operando onde tudo começou?
Ah, essa pergunta é muito legal. Eu acho que o que eu mais amo de Londres é isso. Porque me lembra a transição. Londres me lembra muito a transição. Londres me lembra três momentos contando com o de agora. O primeiro, a oportunidade. É a hora que eu descobri, a hora que eu ganhei o bilhete de Hogwarts. Eu recebi a cartinha de Hogwarts, tá? Que era, você pode ser livre. Depois, a transição. Não quero mais a vida antiga, nunca mais volto pra casa. E terceiro, a realização. Né? Quando tudo já deu muito certo. É os três momentos, eu tô no terceiro dele aqui. Então eu sou muito apegado à Inglaterra mesmo, sou muito apegado a Londres. Ah, tem uma outra coisa, né, gente? Vamos falar bem a verdade. Pensa o seguinte, o cenário, o pessoal passando ali. Pensa o seguinte cenário. Quais capitais do mundo e quais lugares muito grandes que eu poderia ligar um celular aqui, fazer uma live com ele pendurado aqui, solto e fazendo assim. Imagina, você parou pra pensar? A gente numa grande cidade, eu em São Paulo, no meio da Paulista. Que horas são da noite? 11h40 da noite, num lugar turístico, e colocar o celular e ficar pendurado assim. Imagina eu em Copacabana, coloco o beira-mar, Copacabana, põe ali, ó, 11 da noite, coloco naqueles botequinhos ali, coloco o meu celular na frente. Já parou pra pensar? Esse é o detalhe, ó. Pensa o valor que tem isso. É que a gente não percebe. Luiz, por que as pessoas não se movem? Porque não sente o próprio chulé. A gente não sente o próprio chulé, a gente não vê a própria bagunça que a gente faz na casa, a gente não vê a nossa louça suja. A gente não consegue ver. Só quando a gente sai dali ou quando alguém de fora vem e fala pra gente. Este é o problema. Se a pessoa viajar e ir pra fora, ela não aguenta mais ficar num lugar desse. Ela não aguenta. Você entende? Este é o detalhe. Vai, Vika, próxima pergunta.
Luiz, você já andou num desses ônibus?
Num desses ônibus?
É, daqui.
Ah, já. Algumas vezes eu já andei nesses ônibus. Andei já alguma vez esse ônibus. Mas desse velhinho que tá rodando aqui agora, eu não vi, não. Esse não. Mais alguma
vez? Luiz, o que é o trade para você?
Luiz, o que é o trade para mim? Para mim, tá? Para mim. É... foi a realização da minha vida. Agora, Luiz, o que é o trade na tua cabeça para os outros? Para os outros que querem liberdade? A melhor saída para começar. É isso. Porque o trade, eu vou ser bem sincero agora, mas muito sincero. Vamos indo, Vika. Ele... viver disso mesmo... você consegue arrumar aqui? Sim. Viver disso mesmo é pouca gente que vai viver. Tá? Vai viver de viver, de ser a renda principal, cara, não é nem 5%. Nem 5%. 5% das pessoas que fazem realmente profissionalmente, tá? Profissionalmente. Se pegar no geralzão de todo mundo que abre uma conta, não vai dar nem 1%. Te garanto, nem 1%. Nem 1%. Tá, Luiz, e como você pode indicar uma coisa que a maioria não vai viver disso? Porque não é pra viver disso. É o que eu tô falando. O trade não é pra viver disso. Ele pede te dar liberdade pra você descobrir que dá pra ganhar dinheiro de outras formas. É isso que eu falo o tempo todo. Tá? O tempo todo. Ah, Luiz, você tá querendo dizer que não ganha? Ganha e vira consistente. Só que o que acontece? O cara cria tanto novas coisas, é a história do frango. Que depois o frango vai ser o menor dos ganhos. Eu vendo tanta coisa naquela bagaça que o frango é o menor. Continua vendendo frango. Continua ganhando pelo frango. Foi o motivo de tudo começar. Mas é o menor de todos os ganhos que eu tenho. Você entende mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Eu acho que é obrigatório a pessoa saber comprar e vender bem coisas, negociar bem coisas. E o que é comprar e vender bem coisas? Trade. Trade. Eu acho que devia realmente ser feito na escola. Eu já treino o Tutu com 6 anos de idade, eu treino ele todos os dias na lógica de negociar. E o bicho tá saindo bom, tá? Porque ele passa a perna em todos nós o tempo todo. Porque ele tá entendendo o conceito de preço. Luiz, o que eu tenho que dominar no trade? Quais são as habilidades de um bom trader? Ele tem que dominar preço e valor, tá? Preço e valor, é isso que ele domina. Porque a grande parte das pessoas, a grande comunidade, não tem a menor ideia da diferença de preço e de valor. Ele acha que é a mesma coisa. Ele vê lá no posto de combustível, gasolina, R$5, ele acha que aquilo é o valor da gasolina. E nunca foi, tá? Preço é objetivo e valor é subjetivo. E as pessoas não sabem disso. Fica, eu acho que eu tô me perdido, né? Agora. Agora ferrou, gente. Porque eu vim até aqui, agora eu tô perdido. Que a Vika não olhou pra que lado a gente tá? Tô perdido mesmo. Agora ferrou. Alguém que é de Londres, por favor, poderia vir aqui pra tentar me salvar? Luiz, aonde você tá hospedado? Eu tô no... Waldorf. Vai, Vika, mais pergunta.
Luiz, como criar equilíbrio entre consumir e produzir? Ou você escolhe, ou você tem que escolher uma coisa só?
Como fazer o equilíbrio entre consumir e produzir? Eu acho que você tem que sempre colocar a balança no produzir mais. É isso. É o quanto que eu tenho que produzir, Luiz, ou consumir. Você tem que consumir um a menos do que você produz. Então vamos dizer assim, Luiz, eu fico na internet 5 horas por dia. Eu acho que você tem que ficar 2 horas e 31 minutos produzindo e 2 horas e 49 minutos consumindo. E de preferência consumindo coisas para produzir depois, tá? Eu acho que esse que é o conceito. Agora eu tô no Opera House. Como eu nunca passei na frente da Opera House na vida, Vika, é fato de que a gente está muito fudido. A gente está muito perdido. Põe aí pra gente descobrir onde que é. Eu não sei nem se eu tô pro lado certo agora. Vai, mais alguma pergunta?
Como descobrir a paixão por algo?
Olha lá, alguém trabalhou aqui nesse hotel, ó. Você acredita que ele trabalhou? Ele tava falando, ele trabalhou no hotel 2 anos. Muito legal o hotel aqui, muito bacana. Pô, é antigo, né, cara? Esse hotel tem mais de 100 anos, cara. Mais de 100 anos. No passado ele era o bam, 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 bam da cidade inteira, né? A gente veio pra cá agora há pouco, a gente tava em outro hotel, queria ficar nessa região agora. Viemos pra cá, vamos ficar essa semana aí. Vai, Vika, mais alguma?
Como descobrir a paixão por algo?
Como descobrir a paixão por algo? Nossa, essa pergunta é tão estranha, né? Por quê? Porque a pessoa deve saber. todo mundo sabe como conseguir a paixão por algo, só não sabe quem nunca se apaixonou. Não é? Estamos indo pro lado errado. Só não sabe que nunca se apaixonou. Quem se apaixonou, e eu acredito que a pessoa que me fez a pergunta já se apaixonou, é muito fácil. É muito fácil. Agora a questão é outra, né? Como achar a tua paixão? Eu acho que é essa a pergunta que você quer fazer. Não é como descobrir a paixão por algo. É como achar uma paixão. E eu vou te falar, se expondo a achar. É assim. Vou te falar a verdade. Vamos pensar em termos amorosos? Você não vai achar a tua nova paixão dentro de casa. E parado dentro de casa sozinho. Nunca vai achar. Por isso que a pessoa sai pra rua, vai fazer algum lugar, vai pra uma igreja, vai pra uma balada, vai pra um curso, vai pra um passeio, vai pra uma festa. Porque geralmente é assim que faz. É engraçado, quero achar uma nova paixão na vida. Eu saio de casa, eu sozinho, e vou me expor ao mundo, para o mundo, meu destino, o randômico, me mostrar o que existe de bom. Tá? É assim que eu vou procurar. Agora, quero achar a paixão da minha vida no trabalho, no que eu vou fazer pra sempre. Você tenta fazer isso preso dentro do teu mesmo trabalho. Não tem condição, você concorda? É mais ou menos assim o que você grita pro mundo. Quero achar a minha paixão e o que eu gosto de fazer na vida, o amor da minha vida de trabalho. Vou fazer o quê? Vou ficar dentro de casa travado. Algo me diz que é contraditório, você entende? Então é muito simples, faça mais coisas. Diz mais sim. Eu, se fosse você, eu assistiria o filme Sim, Senhor. Luiz, me fala o melhor curso para aprender como achar a paixão. Assista o filme do Jim Carrey chamado Sim, Senhor. E aí você resolve tranquilo a situação. Você consegue ver legal a situação. Tá. E você esqueceu que eu fui dentista? Se você perguntar quantas pessoas estão atrás de mim, eu sei. Se você perguntar pro lado, se você perguntar onde tá o poste. Pode deixar bater. Você vê. A Vika achou que eu ia bater no poste. Visão periférica tem que ter aqui. E agora, vai pra que lado? Mais pergunta.
Quanto tempo preciso para abandonar meu trabalho e viver desse negócio?
Que negócio? Quanto tempo preciso para largar meu trabalho e viver desse negócio? Que negócio? Que trabalho que você tem? E quem que é você? São três perguntas que vêm antes da resposta. Né? Não sei. Não tenho a menor ideia. Quanto tempo, Luiz, para eu ficar bom... montando cavalo? Não sei. E pra ficar rico montando cavalo? Também não sei. Luiz, não tem como ficar rico montando cavalo. Ué, pergunta pros jockeys que ganhou aqueles milhões em cima de cavalo. Ele vai falar que você tá doido. Ou pros caras que disputam a Olimpíada, pulando com aqueles bichinhos. Eu não sei se é bom. Não, Luiz, eu não sou bom. Então fique bom primeiro, depois você pensa em viver disso. Beleza? Vai, Vika.
Luiz, quando você viaja, como fica a escola do seu filho?
Olha, essa eu vou pular, tá? A escola vem junto, vamos responder assim? A escola vem junto. Vai, Vika.
Luiz, queria muito começar, mas é muito dispendioso.
Ah, por sinal, aí tá uma questão, tá? Aí tá uma questão. Eu queria cortar por ali, mas eu não vou fazer isso, porque vocês esperam de mim que eu seja sem filtro e eu vou manter o que eu falo. Esta é a merda de você viver num país em que você não decide as suas próprias coisas, você não tem a sua própria liberdade e você não pode escolher o caminho teu e da tua família, tá? Por quê? Porque homeschooling é uma coisa utilizada no mundo inteiro há muito tempo, na verdade isso é feito há séculos. Hoje, grande parte das famílias mais abastadas do mundo tem algum tipo de homeschooling entre os filhos. Todos eles. Porque é o mais comum, mas no Brasil existe um caminho para você criminalizar isso. Já foi no passado, aí com os últimos governos foi relaxado isso, foi aprovada a forma de homeschooling, e agora eles estão tentando fazer o inverso de novo. Luiz, e daí se foi proibido? E aí o Brasil que vai a merda, eu vou embora dessa porra e vou escolher a melhor vida para mim, não tô nem aí. Tá? Eles façam a regra que eles quiserem, eu vou escolher o melhor para mim e para minha família, e é muito simples. Ah, meu homeschooling não funciona. Pega uma criança de 6 anos de idade, aleatória, no ensino convencional, coloque 10 dela do lado do tutu, aplica uma prova para eles agora do equivalente a 6 anos de idade e eu aposto dinheiro que ele vai estar na frente. Vai lá, põe tudo, escrita, matemática, põe tudo, coloca tudo, história, põe tudo e coloca, que a pessoa vai ter vergonha. Aí eu vou catar o tutu e vou falar para ele dar aula com 6 anos de idade na escola, para ele dar aula para os alunos e não os professores que estão lá. Nossa, Luiz, que absurdo isso que você tá falando. É a verdade? Todos vocês estão abertos pro dia que encontrar ele, catar e testar. Ele tem 6 anos de idade.
Mentira.
Pede para ele, senta ele, pede para ele escrever, para ele ler, para ele fazer a conta de matemática. Faz um teste você mesmo que você vai descobrir em 2 minutos o que eu tô falando. Tá? Então eu falo que a escola vem com a gente. Então você vem direto, a gente faz homeschooling com o Tutu e agora a gente já começou, além de homeschooling, mentorias. Então vou fazendo mentorias com ele. Então tem mentor de matemática, de inglês, de português, de espanhol, de várias coisas, né? De saúde do corpo, de geografia. Tem os mentores de caso a caso e os mentores que eu vou criar de empreendedorismo, de investimento. Luiz, mas com qual a idade? Com a idade que vai passando, a gente vai colocando mais mentores daquilo que a gente acredita. Por quê? Porque eu quero que meu filho seja melhor do que eu. Não é história? Eu quero que meu filho seja melhor do que eu. Eu vou entregar para ele o conhecimento das coisas que eu não tive. Eu não tinha essas coisas. Ele vai ter, tá? E Luiz, por que você não teve? Eu não tinha oportunidade. E Luiz, tá na escola? Nunca tá na escola. Não vai estar na escola. Não vai estar na escola. Alguém perguntou, trader é escambo? Não. O trader é um escambador, se existisse essa palavra, tá? Escambo é o trade. Trade é um escambo. É tradução. Trade, escambo. Escambo é um tipo de trade. Escambo é um tipo de troca, tá? Não todas, mas é um tipo de. Legal? Então, sim, trade é um escambo. O trader é um trocador. Aí é diferente, tá? É diferente. Passa ali, Vika, por favor. O cartão. Mais alguma pergunta, Vika? Sabe o que eu acredito, gente? Thank you, né? Sabe o que eu acredito demais? Eu acredito que a gente costuma... A gente sabe mais da nossa família e da nossa realidade do que os outros. Por isso que eu preconizo tanto liberdade. No final, eu não tô nem aí com o país que eu tô, a loja que eu tô. Não tô aí, ó. Luiz, fala coisas que você não liga. Eu não ligo pra política. Eu não ligo pra partido político. Eu não ligo pra nada disso. Fica, por favor, deixa. Eu ligo só pra liberdade. O que me deixa doido é eu não poder fazer as minhas escolhas e o governo querer escolher por mim. Tá? É isso que me deixa maluco. Mais alguma pergunta? A gente vai lá, Vika.
Luiz, o que você está fazendo de diferente nessa sua estadia em Londres?
O que você está fazendo diferente nessa estadia em Londres? Dessa vez é a vez que eu estou vivendo mais londrino de todos. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui todos os dias em horário normal comercial. Tá? Então eu estou vivendo o dia a dia da cidade de uma forma diferente, enxergando de uma forma diferente. Tá? E tem uma outra coisa que eu vou falar bem off pra vocês, que é assim, ó. Eu acho que é a primeira vez que eu viajo que eu não tenho o que comprar. E se não tenho o que comprar, não tenho o que comprar. Eu tenho tudo. Eu descobri que eu tenho tudo. Então a gente vai lá na Bond Street, por exemplo, que é a parte de luxo do lugar. Eu não compro nada. Eu não compro nada. Eu não consigo achar coisa pra comprar. Aí, a gente acabou de passar na frente da loja da Rolex. Eu tenho os que eu queria. Não tem nenhum modelo que eu quero, tudo que eu já tenho. Então eu tirei a lógica de que tinha ainda das compras, né, de deslumbre. Eu acho que diminuiu o meu deslumbre. Eu acho que eu vou dizer isso daí. Foi diminuindo o meu deslumbre com a compra e eu tô mais empenhado com a produção. Acho que é isso. É a história do consumo para produção, né?
Vai lá, Luiz, o Harry Potter precisava retornar uma vez por ano para a casa dos tios, Londres, para o lar dele, para dizer recarregar suas energias. Onde é a sua Londres?
Engraçado isso que você falou, porque a Vika falou, tá passando o Harry Potter aqui? Para quem não sabe, uma das peças que mais vendeu no mundo, para variar, né, de teatro, é uma peça que é baseada todo no universo Harry Potter. Ela era aqui em Londres, num lugar lindo, maravilhoso, na Leicester Square. Era lindo, e tinha um ninho, né? Assim, em cima dele, muito legal. E não é mais lá. Eu passei lá e falei, Vika, eu acho que não tá tendo mais. E aí a gente, no metrô, descobriu que foi pra outro lugar. Luiz, qual que é a tua Londres? Engraçado, porque eu tenho a sensação de, sabe? Eu tenho essa ligação energética com a cidade. Eu tenho a sensação de que eu já estive aqui. Luiz, mas você já teve várias vezes? Não, não. Desde o primeiro dia que eu pisei nesse lugar, a sensação que eu já conhecia aquilo ali. Que eu já era dali, você entende? Eu tenho isso muito, 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 muito forte mesmo, muito forte. Agora, eu tenho a imagem mais impactante de Londres. A imagem mais impactante de Londres foi quando eu vim pela primeira vez por um curso de mercado financeiro, um curso de bolsa. Foi onde mudou toda a minha vida. E eu peguei a extração para Westminster. A hora que eu saí da escadaria, todo mundo que já veio para cá vai entender, a hora que eu fui sair da... Tava um fio desgastado. A hora que eu subi da escadaria, assim, ó. A hora que eu olhei para frente, é aquele momento wall da vida, né? O livro é impactante. Aquele relojão de ouro na frente, aquele negócio que você só via pela TV, foi impactante, era de arrepiar mesmo, tá? Agora eu vivo lá na frente, né? Mas aquilo foi chocante pra mim, aquilo tá marcado na minha cabeça. E falando de Harry Potter, quem me perguntou ali, eu vou te falar que eu acho que Londres, a Inglaterra, deveria pagar royalties pra J.K. Rowling. Porque eu vou te dizer, grande parte das pessoas que vêm pra cá como turismo, vêm pra fazer o turismo Harry Potter. Antigamente, sabe o que era normal aqui? A Vika vai concordar. As lojinhas de souvenirs, todas, vendiam um telefoninho de Londres, vermelhinho, que você não vê mais na rua. Você viu? Eu vi um ali, até mostrei pra vocês, mas é raro ver. Vende um ônibusinho, porque é diferente. Vende a London Eye, a Tower Bridge e o Big Ben. E vende coisa era da realeza, era da rainha. Então era coisa da rainha, copinho da rainha, chiqueira da rainha. Hoje não vende mais isso. Eles mudaram a frente da loja, agora vende Harry Potter. Então no lugar que tava outra coisa, agora tá o Dobby. Tá? É um ambiente Harry Potter toma conta da cidade de uma forma muito marcante mesmo, e chega a ser inacreditável, tá? Inacreditável. Mais alguma, Vika?
Luiz, o que você adicionaria hoje no seu livro?
Pergunta boa. Nossa, vai ser tão metido eu falar isso, né? Vai ser metido? Vai ser metido. Eu adicionaria mais conteúdo dentro daquela própria montagem, tá? Eu queria até fazer isso e não era permitido por N motivos, mas eu ia colocar mais conteúdo dentro daquela mesma roupagem. Eu ia continuar fazendo 7+1, exatamente aqueles 7 passos, exatamente o último passo do hábito, tudo igualzinho, só que ia dar mais exemplos e ia colocar mais ferramentas ali dentro. Mas um ensinamento que eu não tinha clareza até ali era o do vetor. O vetor, eu acabei descobrindo o vetor. A ideia de explicar com o vetor eu acabei descobrindo com vocês, tá? Foi mais pro corpo, mente e bolso. Eu aprendi com vocês como ensinar essa história de vetor, tá? Mais alguma dica?
Você alguma... acredita que o sistema do mercado financeiro irá mudar ou pode continuar investindo como antigamente? Não entendo de investimentos, mas percebo mudanças no mundo. Irão para este lado.
Peraí, Vika. Que o Filosofia do Mundo aqui, que trabalhou aqui dentro, falou que o Titanic foi inspirado aqui dentro. E ele falou que, Luiz, olha aqui na tua direita, na direita onde você está, e pergunta onde é o Palm Court. Está do seu lado direito e foi modelo do Titanic.
Que legal.
Que louco, né? Cara, tem umas fotos aqui muito loucas, né? Do pessoal colocando... Aqui, tipo, a primeira exposição do que veio a ser a British Airlines também foi feita aqui na frente. Tem muitas coisas históricas ligadas a esse hotel. É muito bacana mesmo. Já vou perguntar ali. Obrigado, irmão, pela dica.
Luiz, você acredita que o sistema do mercado financeiro irá mudar ou poderemos continuar investindo como antigamente? Não entendo muito de investimentos, mas percebo mudanças nesse mundo.
Eu acho que a pergunta é, o mercado financeiro vai mudar ou a gente pode investir como investir antigamente? O mercado vai mudar totalmente e a gente deveria investir igual antigamente. O mercado vai mudar totalmente, assim como ele mudou durante todo o tempo, e a gente deveria investir como sempre deveu. Isso é engraçado. Nunca houve uma forma diferente de se investir. Nunca. E o mercado foi totalmente diferente o tempo todo. Como se investe, Luiz? Gasta menos do que você ganha, guarda o resto a juros compostos para longo prazo. É assim que se investe. E com consistência. Não adianta você ir lá e colocar um montão de dinheiro de uma vez só. Pega teu dinheiro, mesmo que seja um montão, e reparte em pedacinhos pequenos e vai guardando consistentemente. Porque você não emagrece um dia e nem enriquece num dia. Emagrecer num dia, enriquecer num dia é para tolos. Quem acredita em atalho é tolo. É tolo. E eu considero que eu não sou e você também não é, né? Trouxa de cair em papinho merda. Legal?
Luiz, o que você percebe na mentalidade dos gringos que falta no Brasil, no brasileiro?
Ah, eu não posso abranger mentalidade nos gringos. Por quê? Porque quando se fala gringo, você está falando no geral. Se você perguntar para o britânico, tá? Vamos pensar no britânico, porque é onde eu tô. A diferença da mente deles para o brasileiro. Eles acreditam neles. O que, que eu quero dizer? É o que você considera até uma certa arrogância que as pessoas já consideram. O cara é assim, ó. Ele não é assim igual brasileiro. Brasileiro. Luiz, eu vou representar na imagem. Luiz, o brasileiro. Luiz, o britânico. Ele é o peito de pombo. Queixo pra cima. Por quê? Porque ele é foda. Ele é foda. Ele pode ser um merda. O mendigo britânico. Se você olhar o mendigo britânico, vou te passar aqui na frente e vou te mostrar. Ele é assim. Por quê? Porque ele fala, sou mendigo, mas sou melhor do que o mendigo do Brasil. Sou mendigo, eu sou, mas melhor do que o mendigo do Brasil. Ele vai assim, ele se acha, ele já é um mendigo refinado, assim. Já é outro, o cara é outro patamar de vida. Por que que isso acontece? Porque foi vendido pra eles que eles são melhores mesmo. E eles acreditam. E o pior, quando você acredita, você vira. Esse é o drama. Né? É o que eu falo aí da história do Harry Potter, do Dumbledore. Professor, isso tá só na minha mente ou é de verdade? E ele responde, por que não seria verdade se está dentro da tua mente? E realmente é isso, o que está dentro da tua mente vira verdade. É impressionante. Então o cara acredita. Ele acredita tanto que ele não precisa nem trabalhar muitas vezes. É o que eu falei do britânico agora, o cara não trabalha, filho, vai por mim. Aqui quem está trabalhando, todo mundo, é imigrante, todo mundo britânico, ou ele está consumindo, tomando umas birita, ou ele já está pensando no dia de amanhã. Trabalhando ele não está. Vai, Vicky.
Luiz, o mercado de cripto não é igual para nós. Esquece.
Pena que eu não consegui ver as perguntas de vocês que estavam andando. Vai, Vicky. Tô tentando puxar aqui. Tava falando pra galera, não tô enxergando mais nada, gente. Nada. Impressionante. Não é só no Adorf, não, filosofia. É em todos os lugares. É todos os lugares, cara. Todos os lugares. Todos. Impressionante. Vai, Bica, mais alguma aí tinha? Ou fechou?
Deixa eu ver se tem mais uma. Eu tô pingando as do Insta, né? Só mais
um. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ainda, gente. Só pra matar. Boa. Galera, que horas são? Ah, deu certinho o horário, por sinal. Já tá na hora. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente fez um tour. Sei que o áudio fica ruim, porque a gente tá no meio da rua. Às vezes deve travar a internet, alguma coisa assim. Mas a ideia era vocês passar um pouquinho com a gente. Passear um pouquinho por aqui. Lembre que no The Road vai ser essa pegada, tá? No The Road nós vamos fazer uma coisa diferente. Vai ser assim. Como é uma semana inteira, vocês vão falar, Luiz, faz o seguinte. Vamos pra Escócia? Vamos. Eu vou pegar aqui e vou pra Escócia. Vamos junto, vamos operando de dentro. E vamos tocando em frente. Agora, Luiz, não dá uma passadinha na... Como será que deve ser Wales? Né? Como será que deve ser? País de Gales. Vamos dar uma passadinha na... Vamos pra Edimburgo. Nunca fui. Vamos. Vamos. Vamos operar junto, vamos pro meio da rua e operando e tocando pau. Mas lá vai ser diferente do Arena. O Arena eu opero geralmente 1 ou 2 horas por dia ali com vocês. Né? Esse não. Esse vai ser a porrada o tempo todo. Eu brinco que é 24 horas, não é 24 horas por dia, né? Não seria tonto de fazer isso. É no horário que tem os pregões, basicamente, né? Abertura de pregão europeu, americano e asiático. Fechado?
Luiz, hoje ninguém vai poder falar que você está no cenário.
É, hoje não tem como. Se bem que é perigoso falar. O Luiz estava rodando um chroma key verde e era um vídeo atrás, é perigoso.
Baseado em um dos princípios do seu livro, você acha que o brasileiro tem muitas escolhas e por isso ele dificulta o seu foco?
Luiz, baseado no teu livro, você diria que o brasileiro tem muitas escolhas e ele dificulta o foco? Sim, sim. O brasileiro é um dos povos mais perdidos do mundo. Peraí, agora você me deu uma tese meio solta, Luiz. Me deu uma tese meio solta. Por que você acha o brasileiro um dos mais perdidos do mundo? Por duas coisas. Você tem que imaginar que os excessos são sempre ruins. Tá? Excesso de informação é ruim. e escassez dela também é ruim. Então, vou dar dois exemplos. Tá? Dois exemplos. Excesso de informação. Tá? Quem mais consome coisas? Brasileiros e americanos. E quem menos consome? Norte-coreanos. Então, norte-coreano não precisa avisar. É ruim por essência. Mas, pelo menos, o cara é focado. Vou varrer a rua. Vai varrer focado. Ele só tem aquilo para fazer. O que acontece aqui? Aqui é tanta informação que você não sabe o que pensar. Tá? Os dois povos que mais consomem hoje porcaria na internet é o brasileiro e o americano, pode ver. Aí você fala, Luiz, mas o americano tá dando certo. Só dá certo porque eles ainda podem imprimir o dinheiro do mundo, gente. Agora, quem mora nos Estados Unidos pode me confirmar isso. Olha o povo americano na rua. Você não vai achar no mundo uma nação de mais gente noiada, perturbada, maluca, jogando a vida no meio da rua do que nos Estados Unidos. Não vai achar, você não vai achar. É uma loucura. Procurem, pesquisem. Pesquisem. Epidemia de dependentes químicos dos Estados Unidos. Aí você vai entender o que eu tô te falando. Por quê? Quando você tem muitas escolhas, você se perde no real motivo de você fazer o que tá fazendo. É sobre isso. Você entende? No final é sobre isso. É pouco... Porque a internet é ótimo para levar um bate-papo bom, para filosofar, como vocês estavam falando. Porque filosofar não é uma aula. Filosofar é pensar. E aí o melhor ainda é se pensar em conjunto. O que a gente está fazendo aqui hoje é isso. A gente está sentado pensando em conjunto. Tá? Mas a internet não faz só isso. Ela leva coisa boa e leva um monte de porcaria. Adivinha qual dos dois você vai preferir? O teu cérebro vai preferir o quê? Conteúdo ou dopamina? Fácil, né? Mais alguma, Vika? Boa. Galera, espero que vocês tenham gostado desse estilo. Amanhã estamos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela presença de todos. E amanhã, tomara que eu volte nesse horário com o Palmeiras campeão novamente, por sinal, né? Eu acredito que eu já volto campeão novamente nesse horário. Olha, eu vou prever. Opa, amanhã eu volto aqui campeão novamente. Se perder, eu nem venho. Se perder, eu não venho. Ah, Luiz, vai ter live amanhã. Se perder, a live vai ser com o outro. Eu não venho. Não venho, só pra você não ficar atacando a minha cara. Muito obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Fui, galera.